26 de março. O programa de hoje é dedicado ao José Eduardo, que escreveu nos comentários. Gringo voltou para os Estados Unidos, é isso mesmo. O gringo comprou um monte de 26 de outubro a 28 de dezembro e depois começou a vender e aqui não sobe sem ele. O Sérgio, que sugeriu um mata-mata de CEMIG e Copel, eu vou fazer assim. Eu acho que é daqui a 3 semanas, está programado. Ao Adenor, que perguntou, vale a pena comprar a Raizen? Olha, a Raizen é o tipo da empresa que não me agrada. Por quê? Ela vende 166 bilhões de reais e ela lucra 1,4 bilhões. Isso daí está no relatório do terceiro T dela e é referente a 12 meses. Me fala uma coisa, não sobra 1% do que ela ganha. Então, esse tipo de empresa não me interessa como investidor, pessoa física, que estou de olho nos dividendos. E para você, provavelmente, também não. Eu sei que muita gente tem aquele preço de R$ 7,00 do lançamento em julho de 2021, só que foi no finalzinho daquela febre de IPOs que tanto prejuízo deixou para todo mundo. A gente tem várias ações com 50% de prejuízo. O Maia escreveu perguntando para mim, e a Auren, vale a pena comprar? A Auren foi ver o ano passado, pagou R$ 3,40 de dividendos. Depois que ela pagou isso, o papel só cai porque não tem trigger de curto prazo. Então, sinto muito, não é para comprar. Vamos à bolsa e hoje a gente tem o nosso grande Ricardo Afonso, analista técnico, analista também de opções, tem a sala de trade ao vivo todo dia de manhã. Se você não assinou ainda o SGR, os sinais de ganho rápido, assine. Se você quer fazer melhor ainda e quer ter uma carteira completa, sempre recebendo o momento certo de vender, o momento certo de comprar, evitando que você caia em roubadas, que você saia das roubadas, assine o Sala VIP. Sala VIP é o serviço mais completo da Levante. Você tem todos os assessores, você tem o Felipe Fernandes, o Fábio Lacerda, o Guilherme Ferrarese, o Bruno Lopes, o Juliano, você tem eu como analista, o Ricardo como analista, o Felipe aqui de fundo imobiliário. É um produto que ajudou e tem ajudado um monte de gente a fazer investimentos de uma maneira mais profissional, mais equilibrada, mais disciplinada e visando médio e longo prazo. A gente quer ficar com você na próxima década, ajudando você a criar um patrimônio que permita uma aposentadoria tranquila. Pois bem, a Bolsa hoje fechou perto, de novo fechou perto da estabilidade, ou seja, perto do zero, 126.863 pontos, menos 0,05, um volume fraco de 20 bi, 5 bi abaixo das médias de 25 bi das terças de dezembro, sem dizer que em dezembro teve dia de 35, de 40, de 50, então a gente está muito mal. E é o que o José Eduardo falou, o gringo voltou para os Estados Unidos e não para de tirar dinheiro daqui. Lembrando que a mínima do ano é 123.123, fechamento de 11 de março, estamos quase lá. E por que que a Bolsa performou assim? A gente acorda de manhã, tem minério caindo, dólar caindo, você tem os Estados Unidos caindo, você tem o IPCA 15 um pouco acima do esperado. Por que que você vai comprar a Bolsa? Não tem motivo. Não tem. Tinha que ir para 122 para trazer gente para a Bolsa. 126.800 não vem. Precisa acontecer uma coisa uau. Entendeu? E hoje oscilou entre 126.600 e 127.200. Quem foram os vilões? Ou seja, quem caiu entre as mais negociadas? Vale Petrobras e Magalu. E a Petrobras tinha subido ontem. E quem escapou e subiu um pouco hoje? Bancos B3, Suzano e Localiza. O que tinha acontecido com bancos de B3 ontem? Caído. Então, é uma gangorra muito chata que faz com que o mercado não saia do lugar. Entre as 15 mais negociadas, 10 subiram um pouquinho, B3, Itaú, Rente, SUSB, BB, Natura, BBDC, Ambev, Sabesp. Hoje eu recebi, agradeço, 3 clientes mandaram no e-mail agradecendo o mata-mata de Suzano e contando que compraram Suzano e estão muito satisfeitos, ganhando aí desde o mata-mata quase 15%. Já entre as que caíram, foram apenas 5. A Vale, menos 1,20, R$60. Petro, menos 0,90, R$36,26. Mas vamos ser sinceros. Desde o dia 8 de março, quando a Petro foi para 33 e pouquinho, que ela não sai do lugar. Então, o que você está ganhando? Você está ganhando nada. Ah, não, mas eu acredito que a Petro vai subir. Então, vai lá. Com o Ricardo Afonso e vende uma put de um pouco abaixo do dinheiro. Faz isso, se você acredita. Ou, se você acha que não vai sair do lugar, vende uma call acima do dinheiro. Prio caiu 0,80 para 47,29. Eu acho que Prio nessa faixa aí, acima de 47 no curto prazo, aparece gente vendendo. Embraer, 0,60, já subiu muito. E Petro 3 caiu 1,1. Então, tá difícil. Realmente, o mercado está difícil. O petróleo, graças a Deus, caiu 1%, 85,80, dentro da volatilidade diária. E lembrando que é fundamental para a inflação cair no mundo e o juro subir, cair também e a bolsa subir, que esse petróleo vá abaixo de $85. Vamos rezar para a guerra acabar, ter um cessar-fogo, etc. O minério de ferro caiu 3% para $113, uma queda completamente inesperada. Eu não entendo essa volatilidade tão grande no minério de ferro. As bolsas americanas caíram pelo segundo dia, elas também subiram bastante, né? Nasdaq menos 0,40, Dow menos 0,10. Investidores estão com receio de duas coisas. Tem um diretor do Fed que vai falar amanhã, e na sexta-feira tem o índice importantíssimo, que é o Personal Consumption Expenditure, o PCE, que é esperado em 0,30. Vamos ver aí, o Fed está torcendo por 0,20, mas esperado é 0,30. O dólar subiu um centavo, está dentro da volatilidade. E esses investidores estrangeiros tiraram, na sexta-feira, R$ 393 milhões de reais, 4,8 bilhões no mês. É um absurdo, um absurdo. E as maiores altas, São Martinho 4,3, Rente 3,2, Pecar, que tinha caído muito, compraram um pouco, mas continua lá embaixo, R$ 3,00, a Localweb R$ 6,00, a Natura R$ 2,20, essa está forte. Ó, tem duas que eu fiquei pensando para pôr na carteira, acabei não pondo no começo do ano, que foi Natura e Embraer e andou. Casas Bahia caiu 9, eu vou comentar depois do vídeo. BIF caiu 8, também vou comentar. Migru caiu 6, eu acho muito. TOTS caiu 5,8. Marfrig caiu 3,6. Agora, uma mensagem de 2 minutos do nosso patrocinador, o Sala VIP. Na volta vai estar eu aqui e o grande Ricardo Afonso. Pode entrar. Vamos lá, pessoal. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no Fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje.
Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com o seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço. Vamos lá, pessoal. Ricardo está aqui. Muito obrigado,
eu
Ricardo.
Que agradeço.
Pessoal, gosta muito de você
muito boa
também.
Noite, pessoal.
Vamos lá. Primeiro lugar, falar rapidamente o resultado de Casa Bahia. De Casas Bahia decepcionou o mercado. E não é só os resultados, é a necessidade da empresa sempre estar pegando dinheiro para capital de giro. Então, a queda dela já era esperada. Já a queda de BIF3 da Minerva, eu achei muito exagerado. O resultado foi... caiu a receita, mas lá embaixo o EBITDA e lucro líquido ficou parecido com o ano passado, eu também achei exagerado. Mas a verdade verdadeira é que o mercado está sem defesa. O que é mercado sem defesa? Não tem gente compradaço falando, pode mandar que eu seguro o papel. É um papel ou outro que é de fundo. Eu já falei aqui que Rente 3 Localiza é papel de fundo, Equatorial é papel de fundo, então eles seguram para não despencar. Agora o resto está completamente sem pai nem mãe, infelizmente. O Anderson aqui, Pereira, está sempre com a gente, um abraço. Ele pergunta, e eu acho que... Você tem acesso aí?
Tem.
Eu acho que você já podia entrar... Ele fala de preço médio, etc. Já pode dar o teu recado.
Com certeza. Eu acho que o primeiro ponto para essa pergunta do Anderson, né, ele coloca assim, estou com todo o meu patrimônio comprado em BBDC4. Isso é uma forma de alavancagem suja, tá, Anderson? Eu tomaria bastante cuidado em ter toda a posição num único ativo. A gente gosta bastante da ideia de dividir a carteira, coisas que só acontecem ao vivo, Flavião.
Foi a primeira vez.
Não é a questão de Bradesco, né? Eu acho que esse não é o ponto. O ponto é
ter reunião, não posso.
Num papel só. Quanto a Bradesco, acho que Bradesco encontrou aí uma faixa operacional entre 13,50, 14,50 e parece ficar aí nessa faixa, né, mercado? Não tem nem trigger para subir, nem trigger para cair, é só a questão de realmente de concentração aí de posição, beleza, Anderson? Eu tomaria só um cuidado, né? Nem a questão de ser Bradesco bom ou não, mas concentrar todo o patrimônio numa ação só, que tira outras oportunidades, né? Você fica muito amarrado aí num papel só.
Eu concordo 100%, Anderson, com o Ricardo. É uma boa você ter, no mínimo, cinco papéis. Aqui a gente
leva os clientes no sala VIP para ter 20% com 5% em cada um. Por quê? Porque surpresas desagradáveis em ótimas empresas acontecem, como aconteceu agora recente na Vivara. E Vivara estava na carteira do Small Caps há 3 anos, dando um baita lucro. E Bradesco está dependendo do... Você já olhou o gráfico de Bradesco?
Já, o gráfico de Bradesco já.
É, Bradesco, eles estão tentando ganhar dinheiro, mudando pessoas, cobrando mais. Vamos ver o que...
É um processo, eu acho, de reestruturação. Pode ser que dê muito certo, né? Bradesco volte, como pode ser que ele fique amarrado aí por muito tempo. É um tipo de alavancagem, tá, pessoal? Você ter mais de 70% da carteira num ativo só é estar alavancado no mercado, tá? Não é...
Eu também acho. A não ser, por exemplo, tem alguns casos que são assim. A pessoa trabalhou no Banco do Brasil durante 20 anos. Foi comprando devagarinho. Tem lá 50% do patrimônio em Banco do Brasil. Ok, Banco do Brasil, um baita banco, paga dividendos. Então, o risco até fica chato a pessoa vender, porque a pessoa pagou 20, 15...
Só 30... que ela recebeu de dividendo também nesses anos?
Exatamente. E se ela vender, ela vai pagar um imposto de renda violento. Mas preocupa um pouco, é legal ter uma outra parte do patrimônio em outras coisas. A sua segunda pergunta é sobre Auren. Você pergunta para mim que você leu em algum lugar que o DIY, né, que é o Dividend Yield, vai ser 7,9. Não é a conta da Levante. A Levante fez um relatório sobre Auren, dizendo que vai desacelerar o pagamento de dividendos depois de uma distribuição extraordinária de 1,5 bilhão. Este ano... A Auren deve distribuir menos, e, portanto, o dividend yield, segundo o cálculo aqui, é de 5,5, e o cálculo da Levante é 0,71 centavos por ação. Então, é um dividendo que muita empresa paga. Eu acho que tem coisa mais atraente do que a Auren no setor de energia elétrica. O Ricardo vai ver para você o gráfico.
É redução de dividendo, né? Um papel que teve ali uma chamada por conta de dividendo, né, no passado, puxada de preço, né? Depois que acabou o dividendo, vai devolvendo. O mercado vai ajustando, na realidade, o preço aí com o dividendo. O último ponto que ela tem, para não, acho que não cair com um pouco mais de expressão aí, é nos 11,70, mais ou menos. É esse ponto de suporte aí. Se passar para baixo, cai nesse vazio aqui e tem espaço para descer até uns 10,50 ali, ó, abaixo dos 11 reais ainda. Então, se tiver com a Auri na carteira, vale a pena gerenciar. Se não tiver e quiser comprar a Auri, eu esperaria um pouco mais. Eu acho que, de repente, abre alguma oportunidade, como o Flávio Conde disse também. Se for pensando em dividendo, eu acho que tem ações com melhor payoff.
Exatamente. Obrigado. Edson Alves pergunta. Boa noite, Flávio e Ricardo. Com essa queda de BIF3, vale a pena montar uma posição para longo prazo? Não.
Eu ia falar exatamente.
Não vale a pena. Eu e o Ricardo aqui, a gente não gosta de tentar pegar a faca caindo, que ela pode furar a sua mão. Então, você deixa. Vamos lembrar o seguinte, quando ela anunciou a compra dos 16 frigoríficos da Marfrig, se não me engano, em setembro do ano passado, o papel caiu de 10 para 8. Aí, se você vai nesse raciocínio, hoje caiu para 6,50, né?
É isso aí, 6,50, fechou 6,59.
Então, não é assim. É muito melhor estar num foguete que não para de subir do que entrar numa faca que está caindo.
Eu também penso a mesma coisa. E o papel perigoso, né? Eu venho falando, ele se afastou um pouco dos R$6 lá embaixo, que é o último ponto que ele tem, e dali para baixo é só preços que ele visitou lá, 2020, pandemia, 2019. Então fica um cenário bem ruim para o papel. Eu esperaria aí consolidar resultado, ver algum trigger muito importante. Eu, ao invés de olhar para a Marfrig, eu olharia para a JBS. Eu acho que a JBS, num momento técnico mais interessante, ó, uma tendência um pouco mais consolidada de alta está namorando esses R$22, R$21. Eu acho que tem um bom payoff aí para pensando tipo numa janela mais longa de tempo. Eu optaria por ter... A JBS é um papel mais lento, né? Você não vai ganhar essas pancadas aí que ganha, talvez acertando um call com bife, alguma coisa do tipo. Mas você corre muito menos risco. Eu ficaria de fora de bife, com certeza.
Ótimo, concordo com o Ricardo. A próxima pergunta é do Fábio Alves. Ele pede para a gente olhar Taurus e ASB. Eu vou começar com Taurus. A Taurus teve um baita ano em 2022, que foi, aliás, o ano da eleição. Em 2023, a receita dela está caindo 30%, o lucro bruto está caindo 50% e o lucro líquido só está caindo 65%. É muito difícil falar, eu vou entrar. Eu tenho enorme dificuldade de recomendar empresas que os relatórios e os resultados estão indo para baixo, a não ser que eu descubra que vai ter uma reversão. E não é isso. A Cara, ela, boa parte da receita dela não é interna, é externa. E para quem olha a Tasa como dividendos, tem que tomar um pouco de cuidado. Então, eu não entraria em Tasa. O Ricardo
e
vai ver
técnico,
agora.
Técnico, faca caindo, né? Perdeu um pontaço de suporte. Porque eu tinha essas setinhas, tá vendo essas setinhas vermelhas aqui? Eu geralmente deixo nesses pontos que o mercado pode andar, se perder ou se ganhar, né? Aqui perdeu. Tem caminho livre aí para descer lá para os 12,50. Eu tomaria cuidado até se tivesse Tasa na carteira, porque muita gente tem Tasa por conta de dividendos, né? Aí agora caiu o dividendo, não vai ter aquela atratividade no papel, o pessoal sai vendendo sem dó, né? Então, tomar cuidado. Eu não entraria também, faca caindo.
É. Aqui. Ah, mas eu já tenho, então fica.
É, aí avalia.
Né? Ah, eu comprei porque estava pagando... Então fica. Não vai sair no meio da queda, mas não está um momento favorável.
AES Brasil. Eu não sou muito fã, pode ser que eu esteja errado. E o Flávio deu uma opinião diferente, mas eu acho um papel difícil de operar, hein? Eu acho um papel difícil de operar. Muita vol, né? O papel corre muito rápido para os lados e não está interessante no técnico, não. Vamos ver a parte de fundamento. Mas
o resultado dela apenas em linha, ela não é uma empresa barata, ela é uma empresa muito endividada, ela está aqui com 9 bi de dívida líquida, isso daí é bastante para uma empresa que tem 4 bi e meio de patrimônio líquido. Eu sempre falo, no máximo uma vez 0,5, no máximo, ou seja, seria em torno de 6,5 bi. Ela está em 9,4 bi. Ela não tem resultado animador, ela teve só 134 milhões de lucro nos últimos 12 meses, PL muito alto, nem vou falar o número, que é mais de 40, EV/EBITDA alto, 8,02, o EV/EBITDA, o range, né, o intervalo de EV/EBITDA no setor elétrico é muito mais na faixa assim, de 4,5 até 6,5, 8 é alto, então, sinceramente, não vejo apio. Além disso, a gente não pode esquecer que a AES é uma empresa americana e os controladores resolveram sair do Brasil. Ou seja, ninguém vai correr para ajudá-los comprando, até porque a empresa tem muita dívida. Então, a chance da queda livre que o Ricardo colocou é muito grande. Eu estou fora. O Ender Play pergunta de Copel. Olha, Copel está caindo com o mercado. E o Ricardo vai falar para você CPLE 6. Vai falar para você suporte, etc. Mas a empresa continua boa, foi privatizada, etc.
Ó, primeiro ponto é onde ela fechou hoje, aí, pontaço, esses 9,70. Para baixo, o próximo ponto aí, que eu acho que um pontinho de compra interessante, é nos 9,15, mais ou menos, a faixa dos R$ 9,00, média de 200, encostando, né? Aí, Só no semanal que eu acho que a Copel está um pouquinho esticada, né? Alguns papéis deram uma exagerada, ali está bem longe da média de 200. Então, se der aquela enroscada, né? Até bom que dá aquelas enroscadas, né? O mercado um pouco mais lateral e alivia para essas médias encostarem no preço aqui, de repente retoma o preço para cima. Então, acho que são esses pontos aí, acima dos 9,70, 9,17. Aí, se passar muito para baixo dos 9, aí a gente dá uma reavaliada, porque aí pode ter até alguma coisa pegando aí também com o mercado, né? Já que está caindo junto aí com o mercado.
Sim. É, o mercado, de novo, o mercado está fraco, não entra dinheiro. O Lula conseguiu estragar todo o interesse em Vale e Petrobras. Eu já contei aqui que é o seguinte, as pessoas têm na carteira muito... Bom, uma carteira padrão não que seja bom. Tem Vale, tem Petro, tem Itaú, tem Bradesco. Aí o cara perdeu lá em Bradesco de 21 para 20, de 22 para 23, perdeu dinheiro com Bradesco. Veio de 21 para 14. Ok, ganhei dinheiro com o Banco do Brasil, muito, ganhei com o YouTube, Vale está de lado, ganhei com o Petro. Aí vai o Lula em janeiro, pá na Vale. Vai o Lula em março, pá na Vale. Se fosse o Bolsonaro, eu ia falar do Bolsonaro também, porque eu não tenho político de estimação nenhum, entendeu? Nenhum político eu tenho de estimação. Se fosse a Dilma, se fosse o Zema, se fosse o Tarcísio, para mim não interessa. Então, o que ele fez prejudicou. Aí você liga para o cliente, você conversa com alguma assessora, agente autônomo de investimento, ele liga para o cliente está perdendo em Vale, está perdendo em Petro, Itaú não sai do lugar, ele vai fazer o quê? Então, fica esse volume horrível, 20 bi hoje de volume, 18 ou 17 ontem, papel não sai do lugar. Então, a gente precisa falar a verdade para vocês, como a gente sempre fala, ao contrário de casas que só ficam falando que o mercado vai recuperar, que o mercado está barato. No curto prazo não vai recuperar.
Eu também acho, e está perigoso ainda, hein? Eu diria que mercado fraco, tipo, é muito mais fácil cair do que subir.
Exatamente. E ainda o Ricardo usa aí os termos técnicos bem bacana, que mostra...
Na análise TED é um princípio muito simples. O mercado precisa de volume para subir, para cair... Só basta sumir todo mundo do mercado, que o mercado cai sem volume nenhum. Meia dúzia de investidor ali faz o mercado afundar.
Boa. O Carlos Afonso pergunta, boa noite, poderia avaliar pontos de entrada atuais de Endy e CPFL? Pois não, pontos de entrada, o Ricardo vai olhar aqui para você. São duas baita empresas, uma geradora, outra distribuidora. Teve analista...
Eu estou vendido nela, no SGR, né? Ó, pontos de entrada, na minha opinião, que tem um baita de um payoff.
Ah, só um segundo.
É a Engie, eu achei que era Energisa.
É
a
outra.
Engie.
Desculpe, é o quê?
Engie. Ó, eu considero esses R$40 aí um pontaço de preço, né? Ó, tá marcado no meu gráfico aqui já faz algum tempo. Eu acho um bom ponto de entrada e de aporte. Ó.
Qual foi o pico dela?
Foi lá nos 44.
Em dezembro?
Isso, dezembro, isso aí. Ela foi, ó, a máxima dela deve ter sido máxima 44,70 mais ou menos. Então tá R$4 para baixo. E abaixo dos 40, se ela passar para baixo dos 40, eu acho que eu ia querer esperar ela ir lá nos R$35. Aí eu ia ser um pouco mais exigente aí olhando para esse segundo aporte.
Carlos Afonso, você que é xará do Ricardo Afonso.
Nome do meu pai, cara, Carlos Afonso.
Ó, que emoção. Conta aí para ele, reforça os pontos de entrada, por favor.
R$40 para Engie, pontaço, compraria aí nesse ponto fácil. E se passar para baixo, daí o cenário continuar ruim para as elétricas, né? Que é mais ou menos o que vem acontecendo, o mercado vem vendendo um pouco. Eu ia olhar lá nos 35, abaixo dos 35, entre R$35 e R$34 ali, tem uma outra faixa de preço muito interessante ali para aporte. Eu ia ficar de olho nesses dois ranges. 40 e abaixo dos R$34 ali, mais ou menos.
Ah, é muito bom. CPFE 3.
CPFE
3, para quem não sabe, é empresa de distribuidora de energia aqui no interior de São Paulo.
Essa já segue um pouco mais forte, né?
Boa.
Ó, 34, R$ 35 aí é um ponto ok de preço, né? Região de topos anteriores. Abaixo dos 34, R$ 35, eu ia olhar lá para os 30. Eu ia deixar voltar realmente para o range lá próximo dos 30 reais. Esses dois pontos aí. Esses 35, 34 e os 30 lá embaixo. Dois pontinhos.
Ela tem um range, não tem? Que ela opera muito.
Então, ela ficou bastante, né, Flavio, nesse...
Aqui o mínimo é quanto?
Aqui...
É muito baixo.
Muito baixo, não. Ela ficou acima de 18 reais, aí é 21, né? Ó. Ela ficou bastante tempo aqui, ó, até março, ali, abril de 23, no mínimo ali de uns 27 reais, mais ou menos, lá nos 33, né? Um range aí de uns 6 reais, mais ou menos.
Aí ela ficou, furou aí ela... em dezembro. Isso, e devolveu.
E devolveu. Aí agora tá nessa, nos 33 ali, entre ficar um pouco para cima, né? Respeitar o range para cima, ou voltar no range para baixo.
Ótimo. Essa empresa é uma boa pagadora de dividendos, ela paga aí em torno de R$ 3,00, R$ 2,50 por ano. É uma empresa que não tem tanto investimento para fazer, apesar de ela ter aumentado ultimamente. É uma empresa boa para quem gosta de dividendos e não está preocupado com uma empresa que possa subir 30%. Aliás, a gente já fica feliz se não cair, né?
Já é um ponto.
É. O Túlio fala de Capelinha, em Minas Gerais. E o Eduardo Aragão disse a Allied e Positivo subiram bem hoje. Olha,
cara, eu tô de olho nessa Allied, não sei qual que é o nome dessa empresa, só que ela tem uma liquidez extremamente baixa.
Péssima.
Péssima. E eu acho que o que tá puxando ela um pouco aí é dividendos. Pelo que eu dei uma lida, uma pesquisada no papel, tem expectativa de dividendos. O papel no técnico, né, no técnico, tá revertendo realmente tendência de baixa no semanal. Mas já andou muito também. Pagar esses R$ 9 aí, eu já não sei se eu teria, ó, subiu 19% na semana passada, essa semana já tá subindo.
Nossa,
mais 7.
Nossa, 24% no ano.
Você entendeu? Eu acho que já, tipo, andou muito. Só que é um papel que, ó, o volume de negócio, esses dias que tão bom, tá dando 3 milhões, por exemplo. Agora que subiu, mas teve dias aí, ó, de dar R$ 80 mil de volume de negócio. Então é bem baixinha a liquidez. Às vezes um cara que precisa montar aí a carteira do cara lá, o cara tá comprando esse papel e ele tá andando. Então eu acho assim, não sei, eu tomaria bastante cuidado. Quem pegou, pegou bem aqui, né? Eu não peguei no SGR esse trade por conta da liquidez. Eu fiquei com medo dos investidores se enrolarem lá. Sim. Com a liquidez muito baixa, pra você ter a manha de operar esses papéis com liquidez
não,
baixa.
Sem dizer o risco de estar tá dando saída para quem alguém comprou há um ano atrás.
Exatamente, mas eu queria ter pego aqui nos R$ 7, mais ou menos, era a entrada. Aí teve alguns dois, três lá que acabaram pegando, mas eu acho que agora já não tá legal, tá? Eu acompanharia para ver se entra mais volume. De repente é um papel que tem algum drive bom e vem um volume, tem mais negócio e às vezes a gente consegue até operar o papel.
Eu tô olhando aqui o resultado do quarto trimestre, portanto do ano. Eu não gosto de empresa que eu tô na página 13 e não há meio de chegar os números consolidados. Não adianta ficar mostrando cada etapa do resultado, se você não me mostra o consolidado. A impressão que dá é que você quer me enganar, porque você não mostra o que aconteceu com a empresa. Eu fico. A receita consolidada subiu 5% no quarto trimestre, 14% em 2023. Aí depois você me mostra o lucro bruto, despencou a margem deles de 10,8% para 5,3, sinceramente, como que eu vou comprar uma empresa que tem um lucro bruto de 5%? Ou seja, não sobrou nada de lucro. Aí, com esse dinheiro, eu vou ter que pagar outras coisas. Então, é complicado. E uma empresa dessa acaba tendo um lucro muito pequenininho, entendeu? Então, sinceramente, fica fora. É uma empresa de margem muito pequena. Eu já falei da da Raizen, que tem uma margem também pequena. A gente tem tanta empresa com uma margem grande, que paga dividendos, que todo ano vai bem. Para que eu vou entrar nisso?
Eu gostei de uma frase que você falou hoje, Favão. Às vezes a gente fica procurando a ação que vai subir 40% e esquece dessas resilientes, que paga dividendo todo ano. Você não vai ter essa preocupação, né? Então, às vezes, ficar tentando achar a empresa que vai dar uma pancada, né? E essa é mico também. Essa tem que operar com bastante cuidado, hein? Esses papéis para pular stop, isso aqui é difícil de operar. Eu gosto de operar mico, mas eu tenho bastante cuidado. E positivo, né? Positivo.
Pode falar.
Perguntou de positivo, tá lá nos R$9. Toda vez que eu olho positivo, eu lembro de um assinante da SGR que ele tem um positivo na carteira. E ele torce para passar para cima desses R$9, que é o Cássio. Cássio, não sei se você está assistindo aí, mas eu sempre lembro de
um
você
abraço, com o
olho positivo. Cássio. Tomara que tenha dado a sua saída, que você falou que ia sair nos R$9 hoje, de repente deu a saída.
Chegou em nove hoje?
Chegou.
Não, aí, Cássio.
No técnico, a positivo, cara, é ponto de resistência os R$9. Para cima, tem os R$9,60, R$9,70. Se passar, é só os 11 lá, mas não está muito bonito o papel, não. E andou bastante também, né? Veio quase em linha reta aí, dos 7 para os 9.
É, a positivo teve um baita ano, se não me engano, em 2022. Em 2022 ela subiu muito e depois devolveu em 23. É, eu, sinceramente, não simpatizo muito com a empresa. Ela está mostrando uma queda de receita líquida de 21% em 23 sobre 24. O EBITDA caiu 16, o lucro líquido caiu 18. Os produtos dela com a marca positivo, se for tudo tipo os notebooks dela, eu não vejo vantagem nenhuma. E eu conheço uma pessoa que trabalhou lá e falou, olha, está muito difícil vender, não está vendendo nada no varejo. Eles têm também uma parte que é no atacado. Então, fica fora, que não vale a pena. O Rodrigo Barato quer saber o que eu acho de JBS. É, JBS, eu não lembro se já saiu o resultado.
É, tá... Não está com cara de ter saído, não.
É, não está com cara... É, ó só, não saiu e vamos ver, demonstrações financeiras não tem nada, tá blank. Então tá difícil, eles estão com margem estreita. JBS, vocês devem ter visto, eles estavam querendo levar as ações primeiro para a Europa, agora para os Estados Unidos, e eu estava lendo que está tendo um movimento nos Estados Unidos para impedir que a JBS leve as suas ações para a Bolsa de lá por conta de ESG, etc. Então, olha, estou fora. A empresa é boa, produto bom, é um monstro a empresa, mas eu não acho que é um momento muito bom. Quanto é que está a empresa?
Está 22.
22, ela...
22.
É, ela foi até o mínimo do quanto? 16?
O mínimo dela foi 15.
O ano passado.
Isso.
É. Tá difícil. O setor de carnes é um setor ingrato, difícil.
E eu também acho, extremamente difícil.
E nem diz meu amigo Ricardo, difícil de operar, de acertar. Então, olha, tem coisa mais simples.
Também acho. O papel que está num preço bom aí é BBSE, pessoal. Vocês estão olhando para muito papel,
boa,
aí. BBSE.
Vai lá, manda ver. Eu gosto, eu tô preparando.
BBSE nos R$32. Se ela vier nesses 31 para baixo aqui, ó, os R$31,60, R$30 aqui, eu acho um payoff excelente aí para operar BBSE. Papel tem opções. Tem liquidez boa, tranquilo, ó.
Tem dividendos de 3 ao ano, quer dizer. Para que eu vou para aquela empresa do tipo Raizen e essas outras, cara, que não paga dividendo? Dá pra liquidez não é boa.
Que vende uma colzinha coberta. BBC é um ativo que dá muita rolagem. Meu, baita de um papel para operar aí. Eu acho bem melhor do que ficar se aventurando esses papéis aí, que esses beta extremamente altos.
Vai lá, compra a BB Seguridade e assina amanhã o SGR com o Ricardo.
Que a gente já estrutura aí uns trade com opção.
Né? É, o Eric Sudowski pergunta de Raizen, a gente já falou. O BIF, a gente já falou. BT, NC11, eu acho que é...
Fundo Imobiliário.
Fundo Imobiliário. BT, se bem que tem umas 11 que engana.
Então, não, mas é FI do BTG, ó.
É.
FI, BTLG. Essa aí não engana.
É, essa não engana.
Essa aí.
O Ângelo Zagatti de Itápolis, um grande abraço para você, uma simpatia. Nosso cliente aqui do Sala VIP.
Sala VIP.
Sala VIP. O Gilvan... Carlos, boa noite, Flávio. Hoje fiz aporte no Audi 3, possível retorno de lucros bacana.
Acabamos de falar sobre também, Ivan.
É, a Laed já está lá perto do topo. Tomara que dê certo.
Aí pergunta do Ângelo aí também, né? Projeção para 3R. Parece que melhorou um pouco a 3R, não melhorou, Flávio?
Melhorou. Dá uma olhada aí primeiro no gráfico, enquanto eu vou ver aqui.
Vamos ver como é que ela fechou hoje.
Por favor.
Ela fechou nos 33. Ela passa para cima dos 30, né? Fazia tempo que ela não consolidava acima dos 30. E acima dos 30, Ângelo, tem espaço, pelo menos no técnico, para ela ir lá nos 33,59, 33,70, mais ou menos, que é os últimos topos ali daquela consolidação que ela ficou bastante tempo. Então, deu uma clareada no papel, né? Aí... A questão também, né, tem esse lance da fusão com a Petro Recôncavo também.
Exatamente.
Que é a grande incógnita aí, né, se sair, se não sair.
E outra, dá a impressão que é positivo, mas não dá para garantir que o mercado vai adorar a operação. Vamos esperar, eu estou aqui procurando o preço-alvo, já vai sair. Ó, saiu. É, eu acho que está exagerado esse preço-alvo de 55 e 28, o preço-alvo médio, eu acho um exagero. Para mim, esse papel, se chegar a 38, já é uma baita vitória.
Eu também acho. Se ele cutucar os 34 ali, eu já fico feliz já, então. Porque eu já cheguei a recomendar no passado 3R, foi daqueles papéis que você acaba colocando em alguma carteira, em alguma coisa ali, e acaba não... Não é batendo arrependimento, mas você para reavaliar, você fala, pô, por que eu não olhei aquele detalhe ali, né, antes de soltar? Mas deu uma clareada, tá, Ângelo? Deu uma clareada no papel.
Boa. O Renato Brito pergunta qual empresa comprar, agora Sabes ou Vale? Eu não compro nenhuma, eu acho que a faca continua caindo. Segura a tua vontade aí, porque quando você está... Quando você está no mercado e está caindo, você fica, passa mal, dorme, aí você acorda, fala, putz, o mercado está caindo. Deixa o dinheiro fora, porque você vai dormir melhor.
Apesar da Vale ser uma tentação de R$60, mas a faca está caindo ainda, concordo também.
Entendeu? O chinês não dá mais para falar yes. É, o Robinho Souza, boa noite, Messi. O que você... E fala de Edis.
Será que é EG? Será que é da EG que a gente falou? Agora
eu acho que é EG3.
A EG3 é os R$40 que comentamos agora há pouco sobre ela, né? R$40 aí eu acho um pontaço, gosto do papel. Eu carregaria numa carteira de longo prazo aí nesses 40 pilas. Fácil, né? Ó, faz muito, a gente olha no passado, né? Ah, não, né, gráfico e tudo mais, mas ó. O que ela faz, né? Ela geralmente desloca preço, fica muito tempo consolidada, rabisca, aí vai lá, mercado ajusta. Aí, mais uma janela aqui que ela está consolidando. Essas janelas de tempo aqui que é bom de ir montando posição nesses papéis, porque é a hora que destrava, vem um resultado melhor. São empresas que têm resultados crescentes, né? Então, a ideia, você ir montando uma posição aqui, ó, no meio dessa... Se ela descer aqui para os 30, abaixo dos 34 aqui, mais ou menos... É aporte sem crise. Eu gosto muito do papel, tá?
Que bom, ótimo. A Cláudia Carson, boa tarde. O Dalmo Pereira, boa tarde. Dalmo, A Cristine Oliver, boa noite, boa noite. Só falta um bom dia, porque já tem boa tarde e boa noite. E agora, direto dos céus, Deus é minha força. Boa noite, Ricardo Afonso, tudo bem?
Opa, estamos aí. Tudo ótimo. De repente, alguém do SGR lá, que está só com um link diferente.
Eu também acho. O Robinho Souza, boa noite. Pode me falar sobre Klabin 11, por favor? Obrigado, o Ricardo vai falar. Você sabe a minha opinião, eu prefiro Suzano. Eu acho que a Klabin gasta muito dinheiro em investimento e paga pouco dividendo.
As duas estão muito bonitas no técnico. A Klabin está com espaço para subir até os 26 lá em cima. E a Suzano, né, que é o par ali, a SUSB 3, também está com uma cara de que quer ir para cima desses 62. Tem espaço para ir lá no 74. Não sei se é muito otimista, mas no
o técnico... O pico dela é 75 nos últimos dois anos. Se for, eu mando vender tudo.
Não, com certeza. Acima dos 60, eu já estava falando para vender. Sim. Eu achei que não ia passar dos 60.
E passou.
E passou, e está com cara de que quer andar. Está melhorando o volume, médias continuam inclinadas. Né? Então... As duas, tá? Eu acho que já andou bastante. Eu tomaria cuidado só com o tamanho do trade que você vai querer tomar com o Klabin. Mas as duas no técnico estão bem interessantes. Estavam na grade de oportunidades hoje do SGR, que eu solto todo dia de manhã. Algumas oportunidades lá que nem sempre viram recomendação. E Klabin e Suzano estavam lá. Teve gente que pegou Klabin ou pegou Suzano. As duas estavam lá de manhã.
Explica para todo mundo o que é a grade de oportunidades.
Eu faço todo dia um fechamento de mercado, eu olho quase todos os papéis da bolsa, olho só análise técnica. Aí eu faço um filtro usando a estratégia que eu uso para operar o SGR, e dentro desse filtro eu coloco uma grade de oportunidades com gatilho de entrada, alvo e stop loss. Não consigo operar 100% das oportunidades que aparecem, né? É impossível praticamente a gente conseguir operar tudo. Então, o que eu faço? Como eu, às vezes, não consigo pegar, né, via recomendação essas operações no SGR, o cliente que quer operar, tem ali disponibilidade, tem caixa para fazer um trade, eu faço acompanhamento das operações durante a sala ao vivo. Então, todo dia de manhã, eu solto lá uma grade de oportunidades, faço um vídeo falando, né, o porquê que esses papéis aparecem como oportunidade, e é só conduzir o trade, né? Vai ter stop, vai ter alvo e o racional da operação lá. Então, todo dia amanhã eu solto. Klabin e Suzano estavam lá hoje. A Suzano andou até um pouquinho mais.
Ótimo, muito bom. A próxima pergunta é de um... Você tinha razão, Deus é minha força.
É isso aí.
Se até Deus já é assinante do SGR, quem que a gente precisa mais? Mais ninguém. E ele pede para você olhar... Veja, né, que saiu o V e o B, um do lado do outro na tecla. Veja Prio e Intel Imbri 32,
é o Banco Inter.
Ponto de entrada, por favor.
Prio 3 ainda segue dentro daquele grande range de consolidação. Eu pensei que o papel fosse dar uma melhorada e testar pelo menos os 50 lá em cima, mas ele acabou não indo. Nessa bagunça aqui, é só consolidação. Eu gosto disso aqui para operar opções. Prio é um bom papel aí para ter na carteira aí com foco numa janela de tempo maior, né? E nessa consolidação aqui tem muita opção que vira pó aqui. Então, acho um bom papel para tradear via opções, tá? Se tiver no SGR lá, de repente a gente fala um pouco melhor aí sobre Prio.
Só falar um pouquinho de Prio. Prio está até começar a aumentar a produção do segundo semestre, ela está totalmente grudada no preço do petróleo. Então, essa subida recente grudou no petróleo. Hoje, o petróleo voltou, ela voltou. Então, olha o petróleo de manhã, pede para o Ricardo olhar antes de você entrar comprando ou vendendo, porque está muito grudado.
E NBR 32, eu já tinha comentado dela na sala ao vivo, já tinha falado algumas vezes, quando rompeu os 22,60, e é máximas, né? Papel andando solto por enquanto, tendência de alta, volume até melhorou, né? Apesar de ser a BDR, mas papel andando. Eu sigo com viés positivo de Inter, não sei a parte de fundamento, se o banco está caro, se não está caro.
Eu gosto, pelo menos, pelo
técnico está bem bonito ainda por enquanto, segue...
E o pessoal opera muito Inter, compra muito Inter no mercado. A próxima pergunta está perguntando de Mills, não é isso?
Mills, exatamente, a Gleisi Dantas.
É, eu, isso. Eu pulei Marfrig, desculpa.
É, Marfrig a gente acabou.
Não soltou balanço, solta amanhã à noite.
Nossa, já deram uma pancada na Marfrig, caiu também, né?
É, deram uma pancada. A Gleisi Dantas pergunta de Mills. A Mills deu uma paulada no mercado ano passado, subiu 39% e foi por conta de resultado. Olha só, o lucro líquido dela subiu no ano passado simplesmente 28%, EBITDA ajustado 36%, a receita líquida 26%. Então foi um belo ano para a empresa e a cota é o que eu sempre falo, cotação segue resultado. Melhorou o resultado, melhora a cotação. Até o dia que vai no máximo muito forte. O Ricardo vai olhar o gráfico aí para você.
Eu tenho comentado de Mills algumas vezes lá no SGR, porque Mills faz o que pode ser um triângulo ascendente gigantesco aqui. Então, a projeção dessa figura para cima fica uma projeção absurda se a gente colocar aqui. Então, 100% daria lá nos R$22. Papel quase dobra de valor. E tem espaço, né? Se a gente olhar no passado lá, não tem nível de resistência nenhum para cima, né? São preços lá de 2014, 2013. Então, no técnico, eu tenho comentado que está bem interessante, né, esse rompimento. Então, de repente, melhora de resultado, se vier esse rompimento para cima aqui, ó, no técnico tá chamando, tá convidativo, né? Pode não romper, pode não ser um triângulo, o papel pode não andar, mas a impressão que eu tenho aqui é que se vier esse rompimento aqui, até eu queria, né? Eu tô acompanhando já faz tempo que eu tô olhando esse papel, posso deixar uma semana aqui para cima, dá vontade de pegar ele.
Boa, Ricardo. É, o Rafael pergunta se vale a pena fazer uma pequena entrada, a questão é no quê, né?
É, interrogação.
Segue amanhã o Ricardo no SGR, que ele vai te falar o que é para entrar. O Gilvan Carlos agradece a análise a Laia de falar, amanhã vai dar aporte em BB Seguridade.
Boa.
O Paulo Henrique, tal da grande dupla com o de Ricardo. E Adriana Vieira pergunta o que a gente pensa de EQTL3. Eu gosto da empresa... É uma distribuidora de energia elétrica que comprou várias pequenas e reformou elas, tem resultado crescente, tem bom investimento, tem investidor institucional comprado. É, eu acho que por longo prazo está muito bom, eu só não sei o curto prazo e o Ricardo vai olhar para você.
Gosto dessa faixa de preço que está, esses R$32 aí, ponto de suporte, né, próximo das médias, e abaixo dos 32 tem os 30 lá embaixo, então pode estar bom, mas pode melhorar um pouquinho também, né, o mercado não está muito comprador, né, o papel está um pouco distante, olha como ele anda coladinho nessa média de 200 e agora parece um pouco distante, então de repente tem um pouquinho de paciência aqui, dá uma dividida nos aportes, mas eu gosto também de EQTL, o técnico não tem o que negar, né, você tira o zoom do gráfico, o papel só sobe, né, você vai querer, não vai querer comprar, né, um papel desse.
Agora o Adão Jorge de Carvalho, Jorge, já teve Deus, agora Adão, tá faltando aí Eva, Jesus, aliás, é Semana Santa, minha esposa vai ficar brava de eu estar brincando, mas é de bom coração. O Adão pergunta, estou esperando vale a 58, será que vamos conseguir?
Eu estou com uma impressão que o mercado comprou vale abaixo dos 60. Hoje, de novo, né? O minério caiu bastante e a Vale fechou acima dos 60 de novo. É a impressão que eu tenho, tem um ponto lá no 58... que deve ser isso aqui que o pessoal está vendo, né? Esses R$58 aí, já escutei outras pessoas falando, que é um gap para ser fechado, né? Então tem um espaço aqui, que é um gap do dia 23/10, que abriu, né? O mercado foi lá embaixo e deixou esse gap. Geralmente o mercado fecha os gaps. Então por isso que o pessoal tem falado bastante do 58. Mas a impressão que eu tenho é que esses R$60 aí está sendo defendido, né? Passou para baixo, o mercado comprou um pouco de vale lá e fez fechar nos R$60 de novo.
Ótimo, então vamos aguardar, lembrando que quem manda no preço da Vale não sou eu, Não é o Ricardo, não é você, é o minério lá fora. O minério sobe, a Vale sobe, o minério cai, a Vale cai. Pode ser até que na subida suba menos, porque não precisa ser assim, 3 e 3, menos 3 e menos 3, mas é a direção para o dia. O Fábio Manuel, sempre com a gente, pergunta para mim. Sobre a questão da Raizen, vejo a empresa com muitos investimentos, portanto, pagando poucos dividendos. Verdade. Mas não seria bom comprar agora para colher dividendos no futuro? Fábio, o problema é o seguinte. Primeiro, tem empresa que nunca para de investir. Ela não para para investir. Segundo, tem empresa que claramente não está avisando dividendos e ainda faz dívida muito grande. Então, me incomoda. É o caso do grupo Cosan, é o caso do grupo Simpar, da Júlio Simões Logística. Então, é grupo que quer crescer, está crescendo para ele e não está pensando em pagar dividendo para o acionista. E aí, tem papel melhor, pelo menos na minha visão. Eu sei que tem gente aí no YouTube que fala que a Cosan é uma maravilha e a Raiz também. Realmente, a apresentação da Raiz no site dela é um show. Você fala que baita empresa. Aí ela vende 166 bilhões e tem um lucro de 1,4 bilhão. Quer dizer, o que sobrou para a gente que é acionista? Nada, não deu 1%. 1%. Você vê? Então, é difícil você falar que demais, mas eles se vendem mega bem. E realmente você fica balançado. Só que lembre-se, o PowerPoint aceita tudo. Se eu quiser fazer um PowerPoint falando que o Ibovespa vai para 200 mil, eu vou conseguir fazer e vou deixar ele colorido e vou falar um monte de coisa boa. Vai acontecer? Só Deus sabe.
E no técnico está horrível a raiz, hein? Eu ficaria de fora.
Fala também. Aí, conta aí, desculpa.
Para baixo desses 3 e pouco aí que ela está, desses 3,39 que ela já fechou abaixo hoje, né? 3,25... Tem espaço aí para mais quedas, né? No técnico dá para ela ver.
3,25.
3,25, eu ficaria de fora. Faca caindo.
Conta pro pessoal qual que é o mínimo de Raizen.
Raizen, o mínimo Raizen foi lá nos 2,16, 2,15. Tem espaço aí.
Não só quer dizer que vai de novo, é, mas...
Mas o cenário não tá tão favorável assim, não. Eu tomaria cuidado.
É, olha, esse papel é uma das grandes... decepções que a gente teve naquele monte de IPO. Pets também foi. Pets, eu estava vendo, Ricardo, foi a 13,75 o IPO, 13,25, ela bateu 27 e foi até 3 reais.
Essa foi uma decepção, né? A gente erra, né?
Erramos tal, erramos junto com um monte de gente, mas tem que tomar cuidado. O Alexandre Cândido pergunta, boa noite, podem analisar. Só empresa fácil, Pet, TBC e Migros.
Maria, montar a carteira. Essa é a carteira da emoção. Eu, entre as três, eu falaria o seguinte, eu acho que Magalu pode fazer sentido, pouco capital, porque muita gente colocou dinheiro a 1,95, né? O papel está abaixo desse 1,95.
A família botou 1 bi.
Você entendeu?
1 bi.
O banco botou dinheiro.
O BTG botou 250 milhões.
Aí, ó, você entendeu? Então, tem gente grande no papel. Então, Magalu talvez ofereça aí algum payoff, mas eu colocaria pouco dinheiro.
Ok. É quase uma opção, né?
É quase uma opção. Está 1,86.
É preço de opção.
CVC, eu não gosto. Acho que é um papel que tem uma dinâmica muito ruim de... operar, é um setor difícil.
Não, e o setor estruturalmente, quem que marca viagem indo, só se for minha mãe de 88 anos, nem ela vai, indo na agência comprar. E eu já fiz o teste, você vai no site, vê tudo, vai depois no site da CVC, é mais caro. Então, para que eu vou entrar nisso? Se eu tenho um Itaú, se eu tenho um Banco do Brasil, exatamente, se eu tenho Petrobras, Vale, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Transmissão Paulista, eu tenho outras alternativas muito com risco muito menor. Vamos falar da Pets, dos cachorrinhos, gatinhos.
E a Pets, entre as três aí, eu colocaria uma merreca, colocaria a Pets no radar também. A Pets melhorou bastante no técnico também, na análise técnica também. Ela mostra bastante melhora, né? As médias virando para cima, fazia muito tempo que ela não consolidava no semanal acima dessas médias, então acima dos R$5 aí ela começa a reverter um pouco dessa tendência de baixa. E Pets tem umas opçãozinhas, dá para fazer uns lançamento coberto. Então, sim, era, né, entre as três, uma merrequinha em Magalu e uma outra merrequinha em Pets. São papéis que têm bastante, né, um risco muito mais alto, né, os papéis que têm um beta muito alto.
E eu já falei aqui, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, aliás, não tenho de nenhuma empresa, que eu acho que o dono da Pets está montando uma posição e vai fechar o capital lá na frente e vai juntar com a Pet Love. Vamos aguardar. Já bateu uma hora, mas como quem entrou é o Marcos Colares Bina.
Famoso Caco.
Famoso Caco, que teve aqui uma simpatia, teve ele, a esposa, de Santa Catarina. Então, a gente vai responder para você. Falando em Tube 4, seria a hora ou não de entrar? Eu acho que Tube 4 teria que estar pelo menos abaixo de 32 para entrar. E não sai dos 34.
É, eu também olharia essa faixa dos 32. Eu acho que, ó, entre Tube, por exemplo, se quiser se posicionar no banco, deixa eu ver como é que está a BPAC. Mas BPAC estava num ponto melhor. Deixa eu ver. Vamos ver se BPAC. Ó, BPAC parece menos esticada do que Itaú. Então, BPAC é um papel que pode entrar no radar aí, tá, o Caco? Você que gosta de bancos.
E gosta de curto prazo. É, e gosta do Ricardo. Eu gosto do que ele falou. Eu também concordo.
Eu olharia um pouco assim, tipo, pô, quer pegar Itaú? De repente espera, pega metade do caixa. Às vezes dá para operar um pouco com algum outro papel. BBSE, BPAC. E esperar um pouquinho. Eu acho que Tube subiu muito. Se a gente olhar o semanal, onde está a média de 200, onde está o preço lá em cima?
Lá em
cima. A gente
vê
que não afasta muito, você entendeu? Essa média. Toda vez que afasta, ele volta. Afasta, ele volta. Se a gente olhar no mensal, deve estar muito mais ainda. Olha a distância que está no mensal. Ó. Então está muito. É uma alta muito expressiva, né? Então. Não sei, pode ser que fique de lado aí nos 34 até as médias encostarem e ele voltar a andar, mas eu tomaria um pouco de cuidado. Eu acho um baita de um banco, adoro o Itaú, acho, né, resultado.
Sim.
Dividendo.
É uma fábrica de dinheiro.
Não tem o que discutir, mas talvez esses 34 aí pode ficar melhor, Caco. Eu sentaria na mão, como a gente diz aí, você conhece esse termo, senta na mão aí, fica, deixa o dinheiro no CDB lá por enquanto.
A última pergunta do Caco, Imbre 32, conhecido como Banco Inter.
Chegou em sua exaustão? Cara, eu não acho INBR 32.
Exaustão de queda?
Isso. Se a gente olhar no semanal, ainda segue médias ascendentes. Não sei se chegou em momento de exaustão, não. Até porque quando fala de exaustão também, geralmente quando o papel rasga muito e deixa algum sinal lá de que ele vai reverter forte. O papel está subindo mastigadinho, tranquilo por enquanto. Não sei se tem tanto motivo assim para correr dele. A não ser que você esteja posicionado no game. Aí qualquer coisa me dá um toque, o Caco, que a gente discute aí.
Ok, pessoal, 1h03, 1h04. Muito obrigado a todos. Ricardo, excelente, top, como
muito
sempre. Muito obrigado. E pode dar tchau para o pessoal.
Um grande abraço para quem tiver na SGR. Amanhã, 9h30, estamos ao vivo lá.
9h30, pessoal. SGR, sinais de ganhos rápidos. Bom descanso a todos. Até amanhã. Aliás, eu nem sei quanto foi o jogo do Brasil. Você sabe?
Não, não acompanhei.
Vamos ver o... Se aparece. Eric marca Brasil em... Porra, 3x2. Jogaço.
Brasil tomou, 3x2. Bom, pessoal, até amanhã.
Ah, não acabou ainda?
Acabou.
Eu achei que tinha acabado. Valeu, pessoal. Obrigado.